Aqui no estúdio para conversar com a gente na manhã de hoje, o Luciano Schwerz, que é da Imater. Luciano, nosso tema aqui é a questão da colheita da uva, né? Já finalizado aqui na região, que avaliação que a gente pode fazer em relação a esse tema tão importante aqui para a nossa região?
Então, eu acho que é muito importante nós destacarmos, né, o clima no ano que passou para a uva. A uva ela começa a determinar sua produção ainda no inverno, quando nós temos o período de dormência, né? Então, o frio ele é importante porque faz com que a planta tenha uma boa dormência por um período adequado e assim ela possa, então, acumular uma quantidade de reserva. Essa reserva vai expressar a brotação e o potencial produtivo. O que nós tivemos no ano que passou? Nós tivemos um inverno com bastante chuva, o frio ele foi bastante significativo, se manteve bem. No entanto, assim que nós iniciamos o processo de brotação, mês de agosto, setembro, até outubro, nós tínhamos ainda períodos, principalmente noites muito frias. E isso fez com que nós tivéssemos uma brotação tanto quanto desuniforme. Então, muitos produtores tiveram uma produtividade um pouco inferior ao ano anterior. Em função desta brotação e também, né, nós tivemos um mês de outubro muito chuvoso. Outubro é o mês que a uva vai passar pela floração. E a floração ela é importante porque nesse período nós temos a incidência, uma das principais doenças na uva, que é o míldio. O míldio ataca a flor, ele vai estar presente dentro depois desta semente e quando nós estivermos próximos à maturação, as bagas vão começar a cair. Ela vai dispensar essas bagas, o fungo ataca e ela vai... Então, nós tivemos bastante problema com este fungo também, pela dificuldade no manejo. Mas, de maneira geral, se nós fôssemos avaliar, né, alguns anos anteriores, vamos dizer assim, há 5 anos atrás, se nós tivéssemos uma condição de clima desse ano, os prejuízos seriam muito maiores. Por quê? Os produtores estão cada vez mais conscientes no manejo e nos cuidados com a videira. O próprio reflexo dos dias de campo a gente tem feito, o dia de campo ele não encerra mais lá naquele evento. Ele tem se mantido num processo contínuo que o produtor tem vindo nos buscar. Olha, eu ouvi falar lá que precisa usar tal produto para evitar podridão, eu quero saber onde eu encontro, como é que eu faço o uso, como é que eu posiciono. Então, esse ano a gente já teve muitos produtores também usando produtos biológicos no manejo de podridão de final de ciclo na videira. Também em janeiro choveu bastante, né? Nós estávamos falando da feira da uva, né? Os próprios dias ali que antecederam a feira da uva, nós pegamos vários dias de chuva forte, na outra semana voltou a chover, então esse período de colheita, ele é um período em que a baga, a fruta, ela está madura, está com uma condição mais sensível, né? Porque qualquer excesso de chuva, ela absorve mais água, dilui o açúcar e pode até romper a baga, ela pode acabar estourando. Se a baga estoura, ela vai extravasar aquele suco, que a gente sabe que é doce, né? Então, por isso a gente acaba consumindo a uva. Ao extravasar aquele suco doce, nós criamos condições para os fungos atacarem. Então, começa a entrar um fungo, começa a entrar um inseto, a abelha vem lá também porque é doce. Então, isso já começa a dar um problema lá para o produtor. E a melhor forma, então, que a gente tem encontrado é trabalhar todo um manejo nutricional, a parte de controle biológico, que é importante, evitar o uso de produtos químicos no final, porque a gente sabe que 2 dias depois da aplicação, o produtor pode estar querendo comercializar. E se eu tiver carência, eu tenho que ter esse respaldo.
Então, nós tivemos uma retração.
Em termos gerais de produtividade, né, que nós observamos aí uma queda em torno de 10, 15% na produção. O principal ponto, né, que acho que marcou a safra, nós tivemos dificuldades na colheita, a qualidade para a vinificação também foi bastante comprometida, porque com o aumento da disponibilidade de água, a baga encheu, a uva pesou até um pouco melhor, mas esse maior volume de água na baga, ele dilui os açúcares que estão ali presentes. Então, o mosto para a produção do vinho, ele acaba ficando com um teor de açúcares totais menor. Então, a gente sabe que para a produção de vinho, o vinho ele se armazena e um dos pontos importantes para um bom armazenamento do vinho é o teor alcoólico. A regra trabalha que no mínimo 10, mas a gente puxa para 11 graus. Por que faz essa correção para 11? Porque é assim que a gente consegue preservar um vinho o ano todo. Para que a gente possa corrigir isso, é necessário sim fazer adição de açúcar. Então, esse ano, com a condição que nós tivemos, muitas situações de chuva, de diluição do açúcar, teve que fazer essa correção, aumentou um pouco o custo de produção, enfim, é uma situação diferente. Mas o importante é, a uva para a mesa, nós tivemos uma experiência muito interessante esse ano. A família Azardo, inclusive, tem ampliado já a área de cultivo protegido. E cada vez mais a gente vê que a tecnologia ela está presente e funciona muito bem na nossa região. No cultivo protegido, que é o pareral coberto, né, com uma lona plástica que evita a chuva cair sobre as bagas, sobre as folhas, nós trabalhamos aí com 60, 70% a menos de aplicação de produtos químicos. Primeiro grande impacto da história. Segundo, a qualidade da uva fantástica. É, uva de mesa, é, rainha Itália, essa uva que a gente consome aí no mercado, aqui uns dias a gente vai ver o preço dela aí, é astronômico, né? Quase não se consome. Nós estamos produzindo em Sarandi hoje. É, com custo melhor, com condição boa e uma uva de ótima qualidade porque é protegida. Então, estamos vivendo condições de verão com mais chuva, com extremos. O que eu falo extremo? É, vem uma pancada de chuva, dá 50, 60 milímetros em poucos minutos, né?
Tivemos 130 milímetros na segunda-feira à noite, né?
Olha só, imagina 130 milímetros em questão de algum tempo aí, isso precisa absorver, o solo precisa absorver tudo isso, translocar e quando você fala de adubação, de nutrição, acaba acarreando, levando o nutriente embora. Então hoje essa tecnologia do cultivo protegido, fazermos um manejo ao longo de um período aí que a gente trabalha já desde o inverno, isso tem dado resultado positivo. Outro fator importante na videira, né? Muitas áreas, por que nós não estamos tendo assim um salto tão rápido de aumento de produção, né? O pessoal sempre diz, olha, estou participando do dia de campo, muitas atividades estão acontecendo na vitivinicultura, por que nós não aumentamos rápido? Porque é uma planta perene. A resposta dela não é como a cultura da soja, que você planta em 4, 5 meses você vai colher o resultado. Não. A videira nós precisamos implantar as mudas, cuidá-las, trabalhar para que elas consigam estabelecer uma boa estrutura de produção, poda, manejo, para aí sim conseguir chegar naquela produtividade que nós esperamos. E muitos parreirais estão sendo renovados em Sarandi.
Uhum. A tendência de que essa questão de um parreiral protegido ganhe novos adeptos aqui, por exemplo, já para a próxima colheita da uva?
Sim, nós temos duas outras propriedades com projeto. Uma propriedade já está aprovada, inclusive o recurso para instalação. A outra está fazendo o projeto para implantação. Então, claro, não é um custo baixo, Márcio. É, uhum. Um parreiral coberto, ele é uma estufa, né? Uma estufa agrícola. É uma estrutura bastante complexa. É um custo agregado sobre isso. Mas a verdade é a seguinte, né? Hoje nós temos consumidores que estão propondo, né, uma mudança aí na alimentação, querendo produtos com uma carga menor de resíduo químico. Então, isso é possível através dessa tecnologia. Acho que a vitivinicultura, ela hoje sim está crescendo muito e principalmente nesse setor da proteção, do cultivo protegido, de umas cultivares mais adaptadas à nossa região, cultivares de mesa. O vinho em Sarandi também apresenta uma grande importância. A gente sabe que a produção de vinho nas cantinas é importante, o vinho colonial é muito importante e é significativo. Mas, em especial, o cultivo para a produção de mesa, né, para o consumo in natura, ele é extremamente importante porque agrega mais valor. A uva, uhum, ela vai para o vinho quando nós já terminamos tirando a principal safra, parte da safra que foi para a mesa. Então, depois que eu selecionei os cachos que eu vendi lá para o consumo in natura, o resto vai para o vinho, né? E é importante dizer também, isso funciona desta forma justamente porque eu preciso que a uva para o vinho ela permaneça mais tempo no campo. Ela precisa ter mais sol, ter mais tempo de campo para ter mais brix, mais açúcar e, consequentemente, melhorar a qualidade do vinho.
Uhum. Bom, por tudo aquilo que a gente falou aqui nesse período de tempo, uma redução de 10% a 15% no que diz respeito à colheita da uva, mas a perspectiva para a próxima safra ela é muito interessante.
Exatamente, porque nós já estamos otimistas. Terminou a colheita, muitos produtores já estão se preocupando com o que eu vou fazer com o meu pomar agora em diante. O pomar, ele precisa, principalmente, quando nós falamos de uma planta perene, ela precisa se preparar para entrar em dormência. Então, as folhas que estão ali presentes estão fazendo um processo fotossintético, está acumulando energia. Os galhos, a videira lá é interessante porque a estrutura reprodutiva dela, né? Eu preciso esse ano produzir uva, mas preciso produzir galhos que vão ser os produtores de uva no próximo ano. Então, agora é o processo que eu garanto a minha produtividade para o próximo ano. Então, é importante uma adubação de reposição. Aqueles pomares que eu tive uma produtividade boa, que eu não trabalhei uma adubação muito forte lá no período de floração, de enchimento das bagas, eu preciso repor agora, fazer uma adubação de gratificação, né? Eu vou agradecer aí o que, que ela me deu, então retorno um pouco essa produção e faço o tratamento foliar para manter as folhas sobre a planta o mais tempo possível, assim ela vai conseguir armazenar mais. E no inverno fazer cobertura de solo. Como você falou, cento e poucos milímetros de chuva numa noite. Se eu não tiver meu solo protegido, essa água, além de não infiltrar, causar processo erosivo, ela vai pegar o adubo que eu acabei colocando lá e vai levar embora, fazer um assoreamento. Então, nós precisamos ter um cuidado especial. Agora no inverno, com cobertura de solo, com manejo de algumas pragas, a cochonilha, a própria questão de controle de fungos que ficam aderidos à casca. Então, tem uma série de práticas. O vitivinicultor, o nosso pessoal da uva, é um pessoal que não para, né? Eles precisam estar sempre atentos à cultura da videira. Ela é extremamente interessante por isso. Ela exige que o produtor esteja alerta o ano todo e cada prática eu vou agregar um ponto de produção. Ainda que passou segunda-feira, o pessoal nos ligou e disse: olha, eu estou aqui comprando semente para plantar, eu vou usar trevo, eu vou usar um nabo forrageiro, preciso levar para mais alguém, porque muitas vezes nem se encontra essas sementes aqui no nosso entorno e o pessoal está indo buscar fora de Sarandi já. Então é um sinal de que as pessoas estão, os nossos agricultores estão interessados no tema.